Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Terça-feira, 18 de junho de 2024. Hoje aqui na capital americana, neste momento estão 32 graus. Ao microfone está convosco na apresentação da primeira meia hora, Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria. Na técnica temos Zainab Abdel-Rahman. Vamos aos títulos das notícias internacionais. Forças israelitas continuam a avançar na cidade de Rafa. O presidente russo promete aprofundar relações com a Coreia do Norte. Destacamos na nossa primeira meia hora de emissão, centrada em Angola, a criminalidade e delinquência entre os menores. Temos duas reportagens sobre este tema. Vamos também discutir a situação dos meios de informação angolanos com a responsável do Movimento Mudei, que há poucos dias publicou um estudo detalhando a parcialidade dos jornais, rádio e televisão de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos então às notícias internacionais. Ataques aéreos israelitas mataram hoje pelo menos 17 palestinianos em dois dos históricos campos de refugiados da faixa de Gaza e tanques israelitas avançaram mais profundamente na cidade de Rafa, no sul do enclave, isto segundo moradores e médicos. Os residentes relataram pesados bombardeamentos de tanques e aviões em diversas áreas de Rafa. A maior parte da população fugiu para o norte. Os Estados Unidos estão, entretanto, a tentar evitar uma guerra maior entre Israel e o movimento Hezbollah do Líbano, disse o enviado americano Amos Hochstein, hoje, após uma escalada nos confrontos ao longo da fronteira sul do Líbano. O Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem estado envolvido em crescentes confrontos com Israel nos últimos 8 meses, paralelamente à guerra em Gaza. Na semana passada, o grupo disparou as maiores ondas de rockets e drones, até agora, contra instalações militares israelitas, depois de Israel ter morto um destacado comandante do Hezbollah. O Stein, enviado especial do presidente americano, disse que foi enviado ao Líbano imediatamente após uma breve viagem a Israel, porque a situação, disse, é séria. O enviado americano avistou-se hoje com o comandante do exército libanês, aliás, e também com o presidente do parlamento, Nabi Berri, e o dirigente do movimento Amal, aliado do Hezbollah. O presidente russo Vladimir Putin prometeu hoje aprofundar os laços comerciais e de segurança com a Coreia do Norte e apoiá-la contra os Estados Unidos. Num sinal de que a Rússia, um membro com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, está a reavaliar toda a sua abordagem à Coreia do Norte, Putin elogiou Pyongyang por resistir ao que disse ser a pressão económica, chantagens e ameaças dos Estados Unidos. No artigo publicado pela mídia estatal norte-coreana, Putin elogiou o camarada Kim e prometeu resistir em conjunto às restrições unilaterais ilegítimas para desenvolver o comércio e fortalecer a segurança em toda a Eurásia. Os meios de informação estatais norte-coreanos publicaram artigos elogiando a Rússia e apoiando as operações norte-coreanas. Putin deverá deslocar-se depois ao Vietnã. A França planeia reduzir a sua presença militar na África Ocidental e Central para cerca de 600 soldados, isto segundo três fontes à agência de notícias francesa. A medida faz parte dos planos do presidente Emmanuel Macron de limitar a presença militar francesa na região. A presença reduzida poderá ser ampliada periodicamente com base nas necessidades dos parceiros locais, isto segundo as mesmas fontes. Especialistas das Nações Unidas dizem que as atividades de grupos armados na volátil República Centro-Africana aumentaram, em grande parte devido às repercussões do conflito no vizinho Sudão. O painel especialista cita relatos confirmados de ataques aéreos dos militares sudaneses em torno das áreas fronteiriças e de combatentes das forças de apoio rápido para militares rivais que atravessam o país para recrutar elementos de grupos armados na República Centro-Africana. Os especialistas monitorizam as sanções contra mercenários e grupos armados na República Centro-Africana. No Quênia, a polícia prendeu centenas de pessoas na capital Nairobi que protestavam em frente ao Parlamento contra os controversos aumentos de impostos. Organizações da sociedade civil disseram que as manifestações vão continuar. Jornalistas da agência de notícias francesa presentes no local relataram que a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. O governo defendeu a medida como necessária para reduzir a dependência de empréstimos externos. Uma delegação de comandantes da Polícia do Haiti reuniu-se com o inspetor-geral da Polícia do Quênia para analisar o envio de um destacamento da Polícia Queniana para o país caribenho, onde grupos de criminosos controlam muitas partes da capital, Port-au-Prince. O Quênia deverá liderar uma missão multinacional de manutenção de paz apoiada pela ONU com oficiais provenientes de vários países para combater a violência de gangues no Haiti, que deixou milhares de pessoas mortas e forçou mais de 360 mil outras a fugirem de suas casas. Três corpos foram recuperados perto do local de um naufrágio de migrantes entre a Itália e a Grécia, no qual mais de 60 pessoas foram dadas como desaparecidas, segundo porta-voz da Guarda Costeira Italiana. Os migrantes estavam num barco à vela, a cerca de 200 km a leste da região italiana da Calábria. E por último, especialista em direitos humanos da ONU para o Afeganistão alertou hoje contra a marginalização dos direitos e das vozes das mulheres numa reunião internacional com os líderes fundamentalistas talibãs do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Vamos abordar agora a questão da delinquência e crime juvenil. Vamos ter duas reportagens e começar em Luanda com o programa da polícia para identificar jovens envolvidos em grupos de delinquentes que são depois direcionados para um programa de reintegração. O projeto envolve desporto e formações em artes. O processo, inicialmente levado a cabo em Luanda e Benguela, vai atravessando fronteiras e alarga-se a todo o país, segundo o porta-voz da Polícia Nacional. A história com o Coque Mukuta.
Sem avançar números, o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Matheus Rodrigues, garantiu à Voz da América que o projeto de integração juvenil, desenvolvido para auxiliar na integração social e no combate à delinquência juvenil, por meio da promoção do desporto nas comunidades, vai se expandindo por todo o país.
Estamos a falar de milhares de jovens que nessa condição, e aliás temos exemplos da nossa sociedade, alguns deles tornaram-se inclusive artistas internacionais. Portanto, deixaram o mundo do crime, abraçaram uma profissão, abraçaram os seus talentos e conseguiram fazer carreiras, como disse, até internacionais.
Só nesta semana, em Luanda e Benguela, foram apresentados jovens que se tornaram em agentes de sensibilização, que com base no denominado projeto Stop Rixa, foram retirados mais de 50 jovens, com idades compreendidas entre 11 e 16 anos, para o mundo dos desportos.
Que é o caso do projeto Stop Rixa, que está sendo implementado no município de Luanda, pelo Comando Municipal, em parceria com a administração e outros parceiros sociais a nível do município, também é um exemplo disso. Portanto, é um projeto que tem na base a reintegração de jovens que estão no mundo do crime. Eles fizeram um mapeamento dos grupos de rixas que existem no município e gizaram um projeto. Portanto, eles, a partir de contactos com os pais e contactos permanentes com os próprios jovens, tanto no caso concreto, já estamos a falar de cerca de 60 jovens, de um total de 60 grupos que foram mapeados. Muitos acabam por tornar-se agentes de sensibilização, portanto, eles ao verem que há sucesso naquilo que são as iniciativas, então acabam por mobilizar os outros e, de alguma forma, contribuir para a redução da criminalidade e da delinquência.
Uma palavrinha para estes jovens.
Uma palavrinha para estes jovens. Estão no caminho certo e continuem no caminho do bem, porque o caminho do mal é lá de sempre trazer resultados negativos no fim. Ou a morte, ou a prisão, ou alguma outra situação, mas nada é bom. São sempre coisas negativas. O que nós recomendamos aos jovens é que abandonem o mundo do crime e procurem, por via dos seus talentos, por via daquilo que são as oportunidades que a sociedade oferece, seguir um caminho diferente.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigada, Coque, mas se este projeto está a ter algum sucesso, muitas zonas do país continua a restar uma enorme falta de centros para onde possam ser encaminhadas as menores envolvidas em crime. Um exemplo disso chega-nos agora de Malanje, onde o crime está a aumentar, conforme nos conta numa reportagem o Isaías Soares.
Dados da Sala de Julgamento de Menores do Tribunal Provincial Local referentes ao ano passado indicam que das 76 ocorrências registradas, 58 foram julgadas. De janeiro a 13 do mês em curso, a Sala de Justiça Juvenil julgou 37 atos de prevenção criminal. A especialista Anabela Quidiaca Messo.
Alguns cometem crimes por não obedecer à idade, que é recomendada pela nossa Constituição, então muitos deles são libertados. E, claramente, ao serem libertos, coloca em risco a si próprio, não é? Porque não vai ter oportunidade de corrigir o que está mal.
Anabela Messo disse igualmente que o Estado é chamado a delinear políticas para a criação dos respectivos centros e, na sua ausência, a sociedade deve prevenir a prática de crimes com envolvimento das famílias. Porquanto a pobreza e a desestruturação familiar são alguns dos fatores que concorrem para os menores delinquirem. Dezenas de crianças delinquentes são soltas antes de chegarem a uma esquadra policial, ao Ministério Público ou ao Tribunal Provincial, depois de algum entendimento entre as famílias ou pessoas próximas. Os crimes violentos aumentaram em Malanje e o envolvimento de menores também cresceu. Na primeira fase da Operação Quabo, que visa banir delitos, essencialmente com recurso a armas de fogo, de 14 de maio a 7 de junho, foram detidos 113 cidadãos, incluindo menores, de acordo com o porta-voz do Mininte, Superintendente Junqueira António.
Recolha e retenção de 7 menores com idades compreendidas entre os 13 aos 16 anos de idade.
Oficialmente desconhece-se qualquer projeto para a construção de um centro de reeducação de menores, mas nesta terça-feira está a ser reaberto um centro integrado de atendimento à criança e adolescente, que, entre outras funções, vai tratar de questões ligadas a menores em conflito com a lei. Delegado Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, João de Assunção.
Os órgãos de apoio ao julgado de menores, os tribunais e a Procuradoria, os serviços ligados ao Mininte, essencialmente do SIC.
A Provedora de Justiça de Angola, Antônia Araújo, sem revelar números, fala dos direitos das crianças.
Nenhum menor de 15 anos que esteja em conflito com a lei deve estar preso junto com os adultos. Deve-se criar condições para que essa criança esteja, portanto, num local diferente.
Isaías Flores Manas para a Voz da América.
E esta é a Voz da América a transmitir em português. São neste momento 1:13 da tarde aqui em Washington e esta é a primeira meia hora da nossa hora de emissão. A partir do próximo dia 10 de junho, aliás, a partir do dia 10 de junho, a emissão da Voz da América passou de 1:30 para 1 hora. Mas vamos para o ar à mesma hora do costume. Continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E a propósito do Dia do Refugiado, o próximo África Agora da Voz da América em português vai falar exatamente de refugiados ou mais próximos. Diríamos mais deslocados internos, por assim dizer. Vamos conversar com a Nezira Deus, ela é coordenadora do Fórum Mulher e vamos falar exatamente sobre os deslocados de Cabo Delgado. Esperamos que se juntem a nós na próxima sexta-feira. Como noticiámos recentemente, um estudo do movimento Mudei concluiu que o governo e o partido no poder, em Angola ou em MPLA, dominam a cobertura dos órgãos de informação estatais ou aliados do governo. O estudo afirma que a linha editorial dos órgãos monitorados, em especial o Jornal de Angola e a TPA, parecem mais a de um órgão de relações públicas do governo do que um órgão de imprensa ao serviço do público com o objetivo de o informar. Cesaltina Abreu, do movimento Mudei, esteve no nosso programa hoje, Washington Fora de Horas, que fez o estudo e nós perguntámos se este estudo pode levar a alguma mudança.
Mudanças. Nós temos que acreditar que em algum momento pode haver mudança. E isto não é uma afirmação ingênua. As sociedades mudam. Mas as sociedades mudam em função do grau de consciência dos seus cidadãos. Ora, uma das coisas que nós procuramos em produzir esta informação, e ela vai ser produzida a cada trimestre, e bom lembrar também que não é a primeira vez que o Mudei faz isto. O Mudei já fez isso entre o período de fevereiro a maio de 2022, o ano de eleições, e depois, inclusivamente, esse material serviu de base, por exemplo, para uma ação popular, exatamente perpetrada contra as edições dos meios de comunicação públicos e contra o Presidente da República, na qualidade de chefe de executivo. Então, um dos objetivos é esse grau de consciência das pessoas, através de um acesso à informação que, de alguma forma, lhes é negado e que nós procuramos mostrar como é que ele é usado em lugar de servir, portanto, à sociedade no seu todo, na sua diversidade. Porque nós somos uma sociedade diversa. E esse espaço, essa composição, digamos, de diversidade não está presente nos meios de comunicação. Há linhas editoriais extremamente hegemónicas e que ocupam, chegando às vezes a ocupar a totalidade de um serviço noticioso.
Cesaltina, diz-se que a imprensa, as mídias são o quarto poder. Num relatório da Freedom House, uma ONG americana, diz-se que a maioria dos meios de comunicação social são ostensivamente um porta-voz do regime. Como é que a imprensa angolana poderá exercer este seu papel, este seu dito papel de quarto poder, em vez de estar tão ao lado ou tão preocupada em divulgar ações, comentários, ideias do poder?
Como é que elas poderão colocar-se nesse papel do quarto poder? Elas teriam realmente de ser, primeiro, uma coisa que nós não temos em Angola, que é a independência de poderes. Portanto, nós falar de independência de poder ou de um quarto poder em termos de comunicação pressuporia que nós teríamos os outros poderes independentes. Ora, nós não temos os outros. Então, nós em Angola não podemos sequer falar de independência de poderes. Mas, obviamente, que esse é o quadro desejável para um ambiente democrático e aí os meios de comunicação seriam como que uma forma de dar a conhecer não só entre os vários outros poderes, dar-se a conhecer uns aos outros, darem-se a conhecer uns aos outros, mas acima de tudo a própria sociedade, através das várias maneiras como ela se organiza, tanto a cidadania organizada politicamente, a sociedade civil, como as diferentes formas de organização na perspectiva da economia, como as formas de organização das famílias, nas áreas de residência e nas áreas de lazer, etc. Portanto, as diferentes formas pelas quais a sociedade se organiza poderiam ser, digamos, dadas a conhecer, veiculadas através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação podiam ter um papel fundamental complementar à qualidade de educação, à educação, aumentando a sua qualidade através da disponibilização de outros meios que não aqueles que são dados nas salas de aula. Mas isso seria, como disse, num quadro em que a comunicação social se colocaria nessa perspectiva de servir a sociedade e não servir o poder.
Era Cesaltina Abreu, do movimento cívico Mudei.
Agora para o desporto, vamos, como não podia deixar de ser, para o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, que está a decorrer na Alemanha. Hoje temos os últimos jogos da primeira jornada da fase de grupos, jogos do Grupo F. Neste momento a jogar temos a Turquia contra a Geórgia e mais tarde Portugal-República Checa, talvez os dois favoritos deste grupo. Portugal está neste campeonato europeu com os dois jogadores mais velhos em campo. Pepe, com 41 anos de idade, e claro está CR7, Cristiano Ronaldo, com 39 anos de idade. E também Portugal com muitos jogadores jovens, uma nova geração. Alguns deles, se calhar, até podiam ser filhos desses mais velhos. Para o treinador da seleção portuguesa, Roberto Martínez, isso não é problema. Pelo contrário.
Para mim, a minha experiência em torneios europeus ou mundiais é a mistura do balneário. Mistura de experiência, mistura de talento novo, e acho que temos isso muito bem representado no balneário. O Cristiano, que você falou, com o Pep, tem uma experiência que não há no outro balneário, são os dois jogadores mais velhos do torneio. E depois temos jogadores como o João Neves, como o Chico Conceição, que estão a mostrar uma influência durante os jogos importante para nós. Então, a mistura é necessária e está tudo ligado com o mesmo foco, com o mesmo compromisso, e isso é essencial para nós.
Era Roberto Martínez, da seleção de Portugal, um dos favoritos para o torneio, mas atenção ao jogo de hoje com a República Checa. Pode causar surpresa. Ontem, outro favorito, a França, venceu. Não convenceu. Venceu a Áustria, graças a um autogolo de um jogador austríaco, e não se conseguiu impor. Pelo contrário, os austríacos não se deixaram intimidar, embora haja que dizer que a defesa francesa esteve em grande, dando poucas oportunidades aos constantes ataques austríacos. Má notícia para a França é que Kylian Mbappé partiu o nariz e provavelmente não joga contra a Holanda, que, tal como a França, venceu o primeiro jogo deste grupo, o Grupo D. A Federação Francesa de Futebol disse que Mbappé não vai precisar de ser operado, mas vai ter que usar uma máscara de proteção quando regressar. Há notícias que, para além do jogo com a Holanda, Mbappé poderá também ter que falhar o último jogo da fase de grupos contra a Polónia, grupo que não é fácil, não senhora. Ontem houve duas surpresas no Grupo E, Roménia, mostrando-se uma equipa cheia de energia, de força, goleou surpreendentemente a Ucrânia, 3-0. Bélgica perdeu com a Eslováquia por 1-0, dois golos de Lukaku anulados, um deles um pouco duvidoso, portanto Bélgica 0, Eslováquia 1, Eslováquia que em tempos que já lá vão fazia parte da antiga Checoslováquia. Agora temos duas nações em vez de uma, a República Checa e a Eslováquia. Temos também três outras nações, que em tempos foram só uma: Eslovénia, Croácia e Sérvia. Eram a Jugoslávia. Eslovénia e Sérvia estão no mesmo grupo. Vai ser fogo quando se defrontarem. Ainda outro pormenor interessante: há 58 jogadores de ascendência africana representando diversas seleções neste Euro. A França tem 14 jogadores de ascendência africana, incluindo o Pamecano, que tem ligações à Guiné-Bissau, Eduardo Camavinga, com ligações à Angola. A Bélgica tem 9 jogadores de ascendência africana, a Suíça 8. Portugal tem 4. Nelson Semedo, Danilo Pereira, Nuno Mendes e Rafael Leão, o Mbappé de Portugal. Dois deles, Nuno Mendes e Rafael Leão, são da ascendência angolana, Nelson Semedo, da ascendência cabo-verdiana, Danilo Pereira, da ascendência da Guiné. Basquetebol americano, NBA, ontem Boston Celtics cilindrou o Dallas 106-88 no quinto jogo da final, conquistando assim o seu 18º título de campeão de basquetebol americano. Dallas venceu em casa 107-89, 105-98, venceu uma vez também em Dallas 106-99 e depois sofreu uma pesada derrota 122-84 no Texas, mas ontem venceu à vontade. Ao intervalo já liderava 64-46, portanto acabando a final com um triunfo por 4-1. Era, sem dúvida, o favorito.
E vamos agora até Moçambique, onde a poucos meses das eleições as mulheres reivindicam uma maior visibilidade e mais responsabilidades no processo político, conforme nos diz o Ramos Miguel.
As mulheres dizem-se zangadas. Apenas 4 mulheres foram indicadas cabeças de lista para a eleição de governadores provinciais. Isto incomoda-nos bastante, disse a presidente do Fórum Mulher, Rafa Machava, anotando que esta situação reduz a possibilidade de, no final do processo eleitoral, se alcançarem as metas desejáveis de paridade de 50-50 na eleição de governadores provinciais, que atualmente são apenas 3 no universo de 11. Este fim de semana, o Fórum Mulher reuniu-se com partidos políticos, a quem apresentou as suas preocupações relativamente à fraca participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão. Machava considera que a proporção de mulheres cabeças de lista ao nível dos partidos políticos, incluindo os com representação parlamentar, é muito fraca e até pode representar um retrocesso relativamente às anteriores eleições, em que houve 5 mulheres cabeças de lista. Para as eleições de 9 de outubro, a Frelimo avança com 3 mulheres cabeças de lista para governadoras das províncias de Niassa, Gaza e Manica, e o MDM com uma, a jornalista e ativista social Fátima Mir, para a província de Maputo. As mulheres são chamadas para processos de mobilização do eleitorado, mas excluídas dos órgãos de tomada de decisão. E nós entendemos que os partidos políticos devem avaliar o nível de participação do género nos órgãos de tomada de decisão, realçou Rafa Machava.
Incomoda-nos bastante e até há partidos políticos que nem sequer uma mulher tem lá. Incomoda-nos bastante, por isso mesmo que também estamos aqui com nesta conferência, chamamos a todos os partidos políticos para que nos ouçam. Tenham em conta a participação ativa das mulheres.
Por que é que os partidos políticos consideram que as mulheres não podem integrar os órgãos de tomada de decisão? Interrogou-se Rafa Machava.
Nós queremos quebrar o tabu de que a mulher não pode. Então, a nossa aposta é mesmo esta questão de educação cívica, a partir da base.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que Moçambique é um dos países com mais representatividade da mulher em ordem de tomada de decisão, sendo que em março de 2022 o país atingiu a paridade do género no governo, tornando-se assim um dos 14 países do mundo com paridade do género e o terceiro em África a ter 50% ou mais mulheres em cargos ministeriais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai regressar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão.
Oh, yeah. 13:30, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo de Zanab Abdelrahman, o Jaime Faria na realização. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Márcio Miguel, votos de boa escuta. Na Guiné-Bissau, ministros do APU-PDJB, GB dizia, deixam o governo e o Presidente da República diz haver muita infantilidade. Mulheres moçambicanas querem mais espaço na política. Forças do Israel continuam a avançar na cidade de Rafa e o Presidente Russo promete aprofundar relações com a Coreia do Norte. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Transmitimos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal. É o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta e as notícias de seguida com Ana Guedes.
Ataques aéreos israelitas mataram hoje pelo menos 17 palestinianos em dois dos históricos campos de refugiados na faixa de Gaza e tanques israelitas avançaram mais profundamente na cidade de Rafa, no sul do enclave, disseram moradores e médicos. Os residentes relataram pesados bombardeamentos de tanques e aviões em diversas áreas de Rafa. A maior parte da população fugiu para o norte. Entretanto, os Estados Unidos estão a tentar evitar uma guerra maior entre Israel e o movimento Hezbollah do Líbano, disse o enviado americano Amos Osten, na terça-feira, após uma escalada nos confrontos ao longo da fronteira sul do Líbano. O Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem estado envolvido em crescentes confrontos com Israel nos últimos 8 meses, paralelamente à guerra em Gaza. O presidente russo Vladimir Putin prometeu hoje aprofundar os laços comerciais de segurança com a Coreia do Norte e apoiá-la contra os Estados Unidos. Num sinal de que a Rússia, um membro de poder, com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, está a reavaliar toda a sua abordagem à Coreia do Norte, Putin elogiou Pyongyang por resistir ao que disse ser a pressão económica, chantagem e ameaças dos Estados Unidos. Num artigo publicado pela mídia estatal norte-coreana, Putin elogiou o camarada Kim e prometeu resistir em conjunto às restrições unilaterais e legítimas para desenvolver o comércio e fortalecer a segurança em toda a Eurásia. Putin deverá deslocar-se depois ao Vietnã. A França planeia reduzir a sua presença militar na África Ocidental e Central para cerca de 600 soldados, disseram 3 fontes à agência de notícias francesa France Presse. A medida faz parte dos planos do presidente Emmanuel Macron de limitar a presença militar francesa na região. A presença reduzida, poderá ser ampliada periodicamente com base nas necessidades dos parceiros locais, disseram as 3 fontes. Especialistas das Nações Unidas dizem que as atividades de grupos armados na volátil República Centro-Africana aumentaram, em grande parte devido às repercussões do conflito no vizinho Sudão. O painel de especialistas cita relatos confirmados de ataques aéreos dos militares sudaneses em torno das áreas fronteiriças e de combatentes das Forças de Apoio Rápido para Militares Rivais, que atravessa o país para recrutar elementos de grupos armados na República Centro-Africana. No Quênia, a polícia prendeu centenas de pessoas na capital Nairobi que protestavam em frente ao Parlamento contra os controversos aumentos dos impostos. As organizações da sociedade civil disseram que as manifestações vão continuar. O governo defende a medida como necessária para reduzir a dependência de empréstimos externos. Uma delegação de comandantes da Polícia do Haiti reuniu-se com o inspetor-geral da Polícia do Quênia para analisar o envio de um destacamento da Polícia Queniana para o país caribenho, onde grupos de criminosos controlam muitas partes da capital. Três corpos foram recuperados perto do local de um naufrágio de migrantes entre a Itália e a Grécia, no qual mais de 60 pessoas foram dadas como desaparecidas, segundo um porta-voz da Guarda Costeira Italiana. Os migrantes estavam num barco à vela, a cerca de 200 km a leste da região italiana da Calábria. E, por último, um especialista em direitos humanos da ONU para o Afeganistão alertou hoje contra a marginalização dos direitos e das vozes das mulheres na próxima reunião internacional com os líderes fundamentalistas talibãs do país.
Horas e 36 minutos, vamos a Guiné-Bissau. Três dias depois da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, ter retirado a confiança política ao Presidente da República e pedido aos seus membros que integram o governo de iniciativa presidencial que deixassem o Executivo, três ministros apresentaram hoje seus pedidos de demissão do Primeiro-Ministro. O Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, já reagiu dizendo ser uma questão júnior que não merece uma análise na reunião do Conselho de Ministros e que há muita infantilidade na política. Álvaro Lugier Andrade.
O Ministro da Energia, Idoberto Infanda, o Ministro da Juventude, Cultura e Desporto, Augusto Gomes, e o secretário de Estado da Juventude, Garcia Bifa, entregaram as suas cartas ao primeiro-ministro Rui Duarte de Barros. Na carta que a Voz da América teve acesso, Hildeberto Infanda alega a decisão do partido, mas diz que as suas competências foram fragmentadas e que continuar a pertencer a este governo por algum tempo é submeter a minha pessoa ao estado de desânimo, estava a citar. Por seu lado, Augusto Gomes e Garcia Bifa, responsáveis pela pasta da Juventude, Cultura e Desporto, apresentaram ambos motivos políticos em obediência às orientações superiores do partido para justificarem a saída do governo. Entretanto, o Presidente da República desvalorizou a demissão dos três membros do governo no final de uma reunião do Conselho de Ministros.
Aquela é que são júnior, foi discutir no Conselho de Ministros. Num tempo para ali, um tempo verificado, muita infantilidade política. E turcos até no limite. Gostam de cansa.
Isto é uma questão júnior que não merece análise na reunião do Conselho de Ministros. E de um tempo a esta parte tem-se verificado muita infantilidade política. E tudo tem limites. Estou cansado disto. Estas são as primeiras baixas do Executivo de Iniciativa Presidencial desde que foi dissolvido o Parlamento a 4 de dezembro de 2023. Como a Voz da América noticiou ontem, uma declaração política emitida no sábado, a APO-PDGB, partido liderado pelo antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nambian, retirou a confiança política a Umaru Sissoko Embalo e, em consequência, ordenou a todos os seus militantes e dirigentes a demitirem-se das suas funções no atual governo, em obediência e respeito aos estatutos do partido, pode-se ler na nota. Através da declaração política, o partido invocou a gravidade da situação de aumento galopante da circulação da droga no país, envolvendo agentes do Estado, aliados aos atos criminosos cometidos pelas milícias palacianas do Presidente da República contra cidadãos indefesos nas manifestações e demais abusos de autoridades. Fim de citação. O Primeiro-Ministro ainda não se pronunciou.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora a Moçambique, onde as mulheres querem mais espaço na política. Para as próximas eleições, de 9 de outubro, elas dizem que continuam invisíveis. Ramos Miguel.
As mulheres dizem-se zangadas. Apenas 4 mulheres foram indicadas cabeças de lista para a eleição de governadores provinciais. Isto incomoda-nos bastante, disse a presidente do Fórum Mulher, Rafa Machava, anotando que esta situação reduz a possibilidade de, no final do processo eleitoral, se alcançarem as metas desejáveis de paridade de 50-50 na eleição de governadores provinciais, que atualmente são apenas 3. Este fim de semana, o Fórum Mulher reuniu-se com partidos políticos, a quem apresentou as suas preocupações relativamente à fraca participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão. Machava considera que a proporção de mulheres cabeças de lista ao nível dos partidos políticos, incluindo os com representação parlamentar, é muito fraca e até pode representar um retrocesso relativamente às anteriores eleições em que houve 5 mulheres cabeças de lista. Para as eleições de 9 de outubro, a Frelimo avança com 3 mulheres cabeças de lista para governadoras das províncias de Niassa, Gaza e Manica, e o MDM com uma, a jornalista e ativista social Fátima Mir, para a província de Maputo. As mulheres são chamadas para processo de mobilização do eleitorado, mas excluídas dos órgãos de tomada de decisão. E nós entendemos que os partidos políticos devem avaliar o nível de participação do género nos órgãos de tomada de decisão. Real Sr. Rafa Machava.
Incomoda-nos bastante e até a partidos políticos que nem sequer uma mulher tem lá. Incomoda-nos bastante, por isso mesmo que também estamos aqui com nesta conferência. Chamamos a todos os partidos políticos para que nos ouçam, tenham em conta a participação ativa das mulheres.
Por que é que os partidos políticos consideram que as mulheres não podem integrar os órgãos de tomada de decisão? Interrogou-se Rafa Machava.
Nós queremos quebrar o tabu de que a mulher não pode. Então, a nossa aposta é mesmo esta questão de educação cívica, a partir da base.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que Moçambique é um dos países com mais representatividade da mulher em ordem de tomada de decisão, sendo que em março de 2022 o país atingiu a paridade do género no governo, tornando-se assim um dos 14 países do mundo com paridade do género e o terceiro em África a ter 50% ou mais mulheres em cargos ministeriais. Para além da participação no governo, a mulher está também bem representada em outros órgãos de decisão, como por exemplo na Assembleia da República, com uma percentagem de 42%. O analista político Gide Vaz considera este facto um aspecto positivo no sentido da formação da mulher e respeito dos seus direitos fundamentais.
Temos em Moçambique, nesse momento, um governo com alguma paridade de género no Conselho de Ministros. Temos as mulheres quase a dominar por todos os ramos do poder e estão lá nas lideranças. Isto, alguém pode dizer que é pouco. Não, é inspirador. É inspirador e é encorajador para que esta igualdade que nós estamos aqui a dizer seja real e também tenha algumas referências.
Refira-se que ao nível de secretário de Estado provincial, dos 11 nomeados, 5 são mulheres, correspondendo a 50%, e ao nível do setor da justiça foram nomeadas mulheres para cargos de presidente do Tribunal Administrativo, presidente do Conselho Constitucional e procuradora-geral da República, sendo estas as primeiras mulheres a desempenhar estas funções. A Academia Política da Mulher do Instituto para a Democracia Multipartidária enaltece os ganhos que tendem a ser alcançados em termos de representatividade das mulheres nos diferentes órgãos de tomada de decisão, mas defende que este aumento deve ser acompanhado de uma qualidade interventiva destas mulheres no exercício dos respectivos mandatos, que pode inspirar e influenciar outras mulheres. Entretanto, os partidos políticos reconhecem que ainda não é satisfatória a representação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão e prometem intensificar o trabalho de educação, sobretudo no seio dos próprios partidos, para que esta representação aumente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Voltaremos adiante a Moçambique, mas para já vamos a Angola. E tal como temos vindo a noticiar, um estudo da MUDEI concluiu que o governo e o partido no poder MPLA dominam a cobertura dos órgãos de informação estatais ou aliados do governo. O estudo afirma que a linha editorial dos órgãos monitorados, em especial do Jornal de Angola e da Televisão Pública de Angola, a TPE, a Televisão Popular de Angola, parecem mais a de um órgão de relações públicas do governo do que de um órgão de imprensa ao serviço público com o objetivo de informar. Cesaltina Abreu, do movimento MUDEI, esteve no nosso programa Washington Fora de Horas, que fez o estudo e conversou com o Álvaro Lugier Andrade sobre a necessidade de mudanças. Aliás, conversou com a Ana Guedes.
Mudanças. Nós temos que acreditar que em algum momento pode haver mudança. E isto não é uma afirmação ingênua. As sociedades mudam. Mas as sociedades mudam em função do grau de consciência dos seus cidadãos. Ora, uma das coisas que nós procuramos em produzir esta informação, e ela vai ser produzida a cada trimestre, e bom lembrar também que não é a primeira vez que o MUDEI faz isto. O MUDEI já fez isso entre o período de fevereiro a maio de 2022, o ano de eleições, e depois, inclusivamente, esse material serviu de base, por exemplo, para uma ação popular.
exatamente perpetrada contra as edições dos meios de comunicação públicos e contra o Presidente da República na qualidade de chefe de executivo. Então, um dos objetivos é esse grau de consciência das pessoas através de um acesso à informação que, de alguma forma, lhes é negado e que nós procuramos mostrar como é que ele é usado em lugar de servir, portanto, à sociedade no seu todo, na sua diversidade. Nós somos uma sociedade diversa. E esse espaço, essa composição, digamos, de diversidade não está presente nos meios de comunicação. Há linhas editoriais extremamente hegemónicas e que ocupam, chegando às vezes a ocupar a totalidade de um serviço noticioso.
Cesaltina, diz-se que a imprensa, as mídias são o quarto poder. Num relatório da Freedom House, uma ONG americana, diz-se que a maioria dos meios de comunicação social são ostensivamente um porta-voz do regime. Como é que a imprensa angolana poderá exercer este seu papel, este seu dito papel de quarto poder, em vez de estar tão ao lado, tão preocupado em divulgar ações, comentários, ideias do poder?
Como é que elas poderão colocar-se nesse papel do quarto poder? Elas teriam realmente de ser, primeiro, uma coisa que nós não temos em Angola, que é a independência de poderes. Portanto, nós falar de independência de poder ou de um quarto poder em termos de comunicação pressuporia que nós teríamos os outros poderes independentes. Ora, nós não temos os outros. Então, nós em Angola não podemos sequer falar de independência de poderes. Mas, obviamente, que esse é o quadro desejável para um ambiente democrático e aí os meios de comunicação seriam como que uma forma de dar a conhecer, não só entre os vários outros poderes, dar-se a conhecer uns aos outros, darem-se a conhecer uns aos outros, mas, acima de tudo, a própria sociedade, através das várias maneiras como ela se organiza, tanto a cidadania organizada politicamente, a sociedade civil, como as diferentes formas de organização na perspectiva da economia, como as formas de organização das famílias nas áreas de residência e nas áreas de lazer, etc. Portanto, as diferentes formas pelas quais a sociedade se organiza poderiam ser, digamos, dadas a conhecer, veiculadas através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação podiam ter um papel fundamental complementar à qualidade de educação, à educação, aumentando a sua qualidade através da disponibilização de outros meios que não aqueles que são dados nas salas de aula. Mas isso seria, como disse, num quadro em que a comunicação social se colocaria nessa perspectiva de servir a sociedade e não servir o poder.
Era a Cesaltina Abreu em conversa com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas. Assunto era a liberdade de expressão em Angola. 13:48. O eleitorado afro-americano poderá jogar um papel decisivo em certos estados durante as próximas eleições presidenciais de novembro. Isto porque o apoio desse eleitorado ao presidente Joe Biden está em queda e, embora continue a comandar com vantagem confortável, essa queda poderá ter influência em locais de luta renhida. João Santa Rita.
Uma sondagem da cadeia de televisão CNN indica que o presidente Joe Biden está a perder apoio entre o eleitorado africano-americano. Isto numa altura em que a campanha de Donald Trump intensifica a sua campanha entre esse segmento do eleitorado americano. As sondagens da CNN indicam que, entre o eleitorado africano-americano, Biden comanda com 70% de apoio contra 21%. Uma margem confortável, mas que é uma queda enorme em relação a 2020, quando Biden venceu esse eleitorado com 86% dos votos contra 7% de Donald Trump. Portanto, uma queda de 16% de apoio. Mas mais preocupante para a campanha de Biden é que o estudo da CNN indica que entre o eleitorado africano-americano, abaixo dos 50 anos de idade, a queda de apoio a Biden é ainda maior. Em 2020, Biden teve uma vantagem de 80% nesse eleitorado, portanto, eleitorado africano-americano abaixo dos 50 anos de idade. Essa vantagem está agora reduzida para 37%. Uma vantagem ainda confortável, sem dúvida, mas a queda é enorme, não tem precedentes. E em eleições que poderão ser decididas nos poucos estados, onde as vantagens ou desvantagens serão mínimas, isso é má notícia para Biden, cuja campanha está agora a tentar recuperar esse terreno perdido. Ashley Etienne foi diretora de comunicações da vice-presidente Kamala Harris.
It's actually forcing the Democratic Party to make bigger investments earlier in appealing to black voters.
Na verdade, isto está a forçar o Partido Democrata a fazer maiores investimentos mais cedo no seu apelo aos eleitores negros. Geralmente é só em outubro quando começamos a gritar tomem atenção aos eleitores negros. Agora, o partido está a fazer maiores investimentos o mais cedo de sempre junto do eleitorado negro.
Now the party is making the biggest, largest investments earliest than it's ever had in engaging the black.
Palavras de Ashley Etienne, a falar à cadeia de televisão CNN. Sir Michael Singleton é um analista conservador, africano-americano, e diz que a campanha de Trump está também a intensificar as suas operações junto desse eleitorado. E lembrou que na semana passada o antigo presidente esteve em Detroit para falar ao eleitorado negro americano numa das suas igrejas e este fim de semana deverá estar na Pensilvânia para fazer o mesmo.
Trump was in Detroit. He has a rally coming up soon in Philly. They're spending real dollars on campaign ads. They're spending...
Trump esteve em Detroit e tem um comício programado para breve em Filadélfia. Estão a gastar boas quantidades de dinheiro em anúncios de campanha. Estão a gastar boas quantidades de dinheiro nas redes sociais e rádio em campanhas viradas para o eleitorado negro.
Black men across social media and radio. They just hired an African American to oversee their African American outreach strategy. So...
Acabaram de contratar um africano-americano para dirigir a sua estratégia para esse eleitorado. Essa é a razão porque a campanha de Biden está a gastar mais recursos. Estão obviamente preocupados. Donald Trump apareceu, isso é importante, e penso que vai fazer uma diferença.
Donald Trump is showing up and it's important, and I think it is going to make a difference.
Eram palavras do comentarista Michael Singleton. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN sobre a campanha de Trump junto do eleitorado africano-americano, que poderá jogar um papel muito importante em alguns estados nas próximas eleições americanas.
A Nigéria enfrenta a pior crise do custo de vida das últimas décadas, com a estimativa das Nações Unidas de que 31 milhões de nigerianos irão enfrentar a fome aguda este ano. Um banco alimentar de Lagos começou a estabelecer parcerias com agricultores para colher produtos sedentários. O objetivo é garantir que acabe na mesa das famílias em vez de desperdiçado.
É dia de colheita para o agricultor Johnny Darlington e os voluntários da iniciativa do Banco Alimentar de Lagos estão aqui para comprar produtos que ele poderá não conseguir vender. A iniciativa começou no ano passado e visa reduzir as perdas dos agricultores e encaminhar os alimentos desperdiçados para pessoas com fome.
A estrada é má. Antes de conseguirmos coar os nossos produtos, alguns estragam-se. A distância do mercado também. Por exemplo, de onde estou agora até Lagos é muito, muito terrível. Por isso, imagino ter de esperar ou ter uma avaria.
Os especialistas estimam que 40% da produção alimentar na Nigéria é perdida, desperdiçada ou estragada. A culpa é das más infraestruturas rodoviárias, do elevado custo do transporte e dos armazéns inadequados para os agricultores. É aqui que entra o Banco Alimentar de Lagos. Os produtos agrícolas são levados para um armazém onde são limpos, selecionados e preparados para distribuição. Esta semana, centenas de pessoas vulneráveis deste bairro de Lagos beneficiaram das refeições gratuitas da iniciativa ou daquilo que chamam a Caixa da Esperança.
Sinto-me muito feliz. Agradeço o que vocês fizeram por nós. Não consigo descrever o que sinto, a não ser que entrem no meu coração. Vocês fizeram isto porque não querem que andemos a mendigar por comida.
Deus continuará a ajudá-los para que continuem a vir.
Rezo para que essa não seja a última vez.
Esta intervenção é oportuna. A Nigéria debate-se com a pior crise de custo de vida das últimas décadas, exacerbada por reformas governamentais impopulares, incluindo a eliminação do subsídio à gasolina. As Nações Unidas estimam que 31 milhões de pessoas vão sofrer insegurança alimentar entre junho e setembro deste ano, a chamada época das vacas magras. Michael Sumbol é o diretor executivo do Banco Alimentar de Lagos.
Há uma grande lacuna alimentar na nossa sociedade. Mais de 63% da nossa população é multidimensionalmente pobre. Muitas pessoas ainda lutam para se alimentarem. Temos de encontrar formas muito criativas de resolver alguns destes problemas prementes.
Sumbola diz que o grupo já serviu mais de 2 milhões de pessoas em 170 comunidades. Na semana passada, o presidente Bola Tinubu disse estar ciente dos desafios criados pelas suas reformas, mas afirmou que as reformas irão criar um futuro económico melhor para os nigerianos. Iniciativas como o Banco Alimentar de Lagos querem ajudar milhões de pessoas a não passarem fome, enquanto esperam que esse futuro chegue.
Agora para o desporto, vamos, como não podia deixar de ser, para o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, que está a decorrer na Alemanha. Hoje temos os últimos jogos da primeira jornada da fase de grupos, jogos do grupo F. Neste momento a jogar temos a Turquia contra a Geórgia e mais tarde Portugal-República Checa, talvez os dois favoritos deste grupo. Portugal está neste campeonato europeu com os dois jogadores mais velhos em campo, Pepe, com 41 anos de idade, e claro está, CR7, Cristiano Ronaldo, com 39 anos de idade. E também Portugal, com muitos jogadores jovens, uma nova geração. Alguns deles, se calhar, até podiam ser filhos desses mais velhos. Para o treinador da seleção portuguesa, Roberto Martínez, isso não é problema. Pelo contrário.
Para mim, a minha experiência em torneios europeus ou mundiais é a mistura do balneário, mistura de experiência, mistura de talento novo, e acho que temos isso muito bem representado no balneário. O Cristiano, que você falou, com o Pep, tem uma experiência que não há noutro balneário, são os dois jogadores mais velhos do torneio. E depois temos jogadores como o João Neves, como o Chico Conceição, que estão a mostrar uma influência durante os jogos importante para nós. Então, a mistura é necessária e está tudo ligado com o mesmo foco, com o mesmo compromisso, e isso é essencial para nós.
Era Roberto Martínez, da seleção de Portugal, um dos favoritos para o torneio, mas atenção ao jogo de hoje com a República Checa. Pode causar surpresa. Ontem, outro favorito, a França, venceu? Não convenceu. Venceu a Áustria, graças a um autogolo de um jogador austríaco, e não se conseguiu impor. Pelo contrário, os austríacos não se deixaram intimidar, embora haja que dizer que a defesa francesa esteve em grande, dando poucas oportunidades aos constantes ataques austríacos. Má notícia para a França é que Kylian Mbappé partiu o nariz e provavelmente não joga contra a Holanda, que, tal como a França, venceu o primeiro jogo deste grupo, o grupo D. A Federação Francesa de Futebol disse que Mbappé não vai precisar de ser operado, mas vai ter que usar uma máscara de proteção quando regressar. Há notícias que, para além do jogo com a Holanda, Mbappé poderá também ter que falhar o último jogo da fase de grupos contra a Polónia, grupo que não é fácil, não senhora. Ontem houve duas surpresas no grupo E, Roménia, mostrando-se uma equipa cheia de energia, de força, goleou surpreendentemente a Ucrânia, 3-0. Bélgica perdeu com a Eslováquia por 1-0, dois golos de Lukaku anulados, um deles um pouco duvidoso. Portanto, Bélgica 0, Eslováquia 1, Eslováquia que em tempos que já lá vão fazia parte da antiga Checoslováquia. Agora temos duas nações em vez de uma, a República Checa e a Eslováquia.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta emissão. Uma última nota: o aumento de casos de dengue, especialmente na capital do país, em Cabo Verde, leva o governo a colocar 80 militares no terreno a partir de manhã, numa campanha de pulverização intradomiciliar. Jumbo Hamza na sonoplastia, Jaime Faria na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Continue, no entanto, ligado à Voz da América, www.voaportuguês.com. Boa noite e uma ótima terça-feira.